Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.
Bruno Mendes. Muito boa tarde, galera esportiva. 30 de janeiro de 2020 está começando mais uma edição do Bate Bola Nacional. Vem aí os principais destaques do esporte.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Fluminense vence Flamengo e segue 100% no Campeonato Carioca. Botafogo e Vasco jogam logo mais. Palmeiras volta a golear no Paulistão em noite inspirada de William Bigode. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais no Bate-Bola, mesa de feitos. José Lins, o nosso querido Luiz Emanuel e o Marcílio de Souza. Na Central Técnica, Reinaldinho Santos e Chico Mendes. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarra um beijo de mão, me joga com coração, me veste a camisa legal, São Paulo, Sua Norte, Liga, eu sou mais forte do esporte.
E o Flamengo perdeu para o Fluminense 1-0. O Fusão segue 100% de aproveitamento dentro do Campeonato Carioca. O técnico do Flamengo, o Maurício Souza, comentou sobre os gritos ofensivos da torcida do Fluminense.
Em relação ao grito da torcida do Fluminense, a gente não controla, né? O que a gente pode afirmar é que não há assassinos no Flamengo. O que aconteceu até hoje machuca a gente, porque vai ficar marcado na história do clube. Mas eu não controlo o grito da torcida adversária, né? Que tenta, de alguma forma, furar a gente, ferir a gente com esse absurdo. Eu acho um absurdo. Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de consciência, respeitar mais o que aconteceu, porque, como eu falei, é um trauma para todos nós.
Técnico do Flu, Odair Helman, falou da boa fase de Nenê do time tricolor.
No segundo tempo, a gente acho que teve esse predomínio desde o início da partida. Fez o placar uma jogada individual pelo calcanhar do Nenê, mas uma construção, uma situação importante de agressividade na marcação, uma roubada de bola do Hudson.
Vou bater na madeira de novo, né?
Que o Nenê continue assim, tá bem. Eu costumo dizer, quando a equipe está consolidada ou se consolidando através de uma ideia de jogo, as individualidades se potencializam, né? O Nenê está aproveitando um bom momento junto da equipe, que bom. Ele tem essa qualidade de definição, vai ter uma foto muito bonita na trave, né? Poderia ter. O Gabriel fez uma excepcional defesa, o Gabriel que teve comigo na seleção sub-20.
E ele chega para comentar o que foi esse Fla-Flu do Maracanã, o comentarista que sabe o que diz.
Flamengo e Fluminense fizeram um grande clássico ontem no estádio do Maracanã. Com mais de 46 mil torcedores presentes, o Fluminense venceu pelo placar de 1-0. Sendo que o Fluminense colocou seu time titular e o Flamengo ainda colocou seu time sub-23. Só vai colocar seu time titular na próxima segunda-feira contra o Resende. E no primeiro tempo, o 0-0 foi justo. O Flamengo teve duas situações de gol e o Fluminense também duas situações de gol. Um jogo onde a marcação forte imperou. Esperava um jogo mais aberto, um jogo muito franco, mas o jogo foi marcado com uma marcação muito forte de ambos os lados. No segundo tempo, os treinadores mexeram, as equipes foram para cima, ambos procurando o resultado positivo, que interessava as duas equipes, e o Fluminense acabou sendo mais feliz. Nenê, que teve uma brilhante atuação, foi o nome do jogo, acabou fazendo o gol da vitória no segundo tempo, com um belo gol de calcanhar. O Fluminense conseguiu segurar a pressão do Flamengo, que foi para cima. O Fluminense teve uma oportunidade clara de fazer o segundo gol com o Felipe Cardoso, não fez. E o Flamengo teve três claras de empatar o jogo, com o Pepe, com o Guilherme e também com o Lucas Silva. E acabou esbarrando no goleiro Muriel. E o Fluminense conseguiu segurar o resultado, que foi importante, chega a 12 pontos e praticamente classificado, faltando duas rodadas para terminar a primeira fase da Taça Guanabara. O Fluminense joga contra o Boa Vista e com o Botafogo, ambos no Maracanã. E o Flamengo está junto com o Boa Vista com 7 pontos e a Portuguesa com 6. Mas o Botafogo, se vencer hoje, também chega a 6 pontos. E o Flamengo, que volta a jogar, também no Maracanã, contra o Resende segunda-feira e depois contra o Madureira no estádio do Maracanã. Também depende de si próprio para se classificar. Tudo leva a crer que Flamengo e Fluminense serão os primeiros dos seus grupos. Mas, no grupo do Flamengo, Botafogo e Boa Vista brigam por uma vaga, e no grupo do Fluminense, o Madureira e o Volta Redonda também brigam. Sendo que o Vasco da Gama, que joga hoje, ainda tem remota possibilidade de chegar a uma classificação. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
As notícias do Botafogo com Rodrigo Ricardo.
O Botafogo apresentou mais um reforço para a temporada. É o uruguaio Federico Barrandegui. O lateral direito inspira-se em um conterrâneo para trilhar uma carreira de sucesso no Glorioso.
Sou consciente que tiveram vários uruguaios que passaram no Botafogo e foram muito bem. Tem o exemplo claro de Louco Abreu, que é muito querido aqui no Botafogo. Pode-se ver imagens dele na sede e aqui no estádio. É legal que o uruguaio seja muito querido no clube. Isso nos faz sonhar também.
Quedando, a uno lo hacen soñar y ilusionarse también, ¿por qué no?
O uruguaio é a 11ª contratação da equipe carioca para 2020. A equipe, comandada por Alberto Valentim, enfrenta nesta quinta-feira, às 7h15 da noite, o Resende, no estádio Nilton Santos. O Alvinegro está em quarto lugar no Grupo A e precisa vencer para seguir sonhando com as semifinais da Taça Guanabara. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
A seleção paraguaia conquistou duas edições da Copa América, 1953 e 1979. Foi protagonista de uma das maiores goleadas da competição, quando bateu a Bolívia por 7-0, em 30 de abril de 49. Vamos ouvir o gol da seleção brasileira contra o Paraguai. Olha só, coincidência. 1983, Brasil 1, Paraguai 1. O gol é do Éder. A narração é do garotinho José Carlos Araújo.
Essa galera em toda a parte do Brasil prepara um gogó comigo. E o Goró também pra comemorar, porque quer o gol de empate agora com o Éder pela meia direita, quase na entrada da grande área. Reajeita a bola, o árbitro corrige a posição da barreira. Caminhou, Éder atirou, carimbou na barreira. Sobra a bola para Paulo Roberto, todo o Brasil no meio campo, avança o Paraguai. Paulo Roberto bate pelo modo, bola vem descaindo. Era para Andrade, tentou cabeçada, cabeceou para a ponta, canta para Moser. Todo o Brasil avançado. Vamos lá, garotinho, vamos empatar o jogo. Ainda Moser deu a quebra de asa, passou na primeira, na segunda, passou da segunda, foi ao lado da grande área, cruzou pelo Baldo, era agora, emendou, Éder e gol! Gol do Brasil! Éder emendando de canetinha esquerda, um balaço na jogada de Moser na ponta canhota. Abraçam-se jogadores do Brasil com o jogador Moser, principalmente o Renato Gaúcho comemorando. Éder, camisa 19, aos 43 em casa. Brasil 1, Paraguai 1. Valeu, Denis!
Era Uma Vez no Futebol.
E o Palmeiras goleou o Oeste no Pacaembu por 4-0 em noite inspirada de William, que marcou 3 gols. Técnico Vanderlei Luxemburgo fala da fase do William, da intensidade de jogo do Palmeiras.
O William é um grande jogador, joga diferente do Adriano, né? Adriano sai também, mas não sai tanto como ele. Ele abre espaço para o pessoal meter a bola para ele, né? Sempre jogou assim. Foi bom porque mostra que nós temos duas situações, né? para poder usar ali. E podemos até usar os dois juntos, que encaixa um na característica do outro. Um fica mais próximo da área e o outro pode sair um pouquinho mais. Quer dizer, é mais uma possibilidade, né? É, eu gostei muito da intensidade que a equipe botou no jogo, porque nós não podíamos entrar no jogo deles, de cadenciar, porque eles queriam levar o jogo na cadência. Termina 0-0 no primeiro tempo, aí eles vão, acham um gol, uma bola perdida lá e complica. Então acho que nós tivemos a felicidade de fazer o gol e continuamos mantendo a intensidade do jogo. Falta, estamos distante ainda. A gente não pode se iludir porque nós conseguimos resultados e tão precocemente nós já temos a equipe totalmente preparada para uma competição que vai ser decidida em fevereiro e março, né? E a Libertadores também em fevereiro e março. Então nós temos que melhorar muito a qualidade física, a qualidade tática e a qualidade técnica, né? Nós temos que melhorar, avançar bastante. Então esses resultados não podem iludir a gente. O torcedor fica satisfeito, mas a gente sabe que nós estamos distantes, precisamos trabalhar bastante.
30 de janeiro, dia dedicado à ginástica olímpica, chegando Wagner Gomes.
A ginástica olímpica se tornou uma modalidade esportiva em 1881. Em 1896 passou a ser olímpica para os homens e só em 1928 para as mulheres. As provas são individuais e por equipe. Nós temos cavalo com alça, argolas, barras paralelas, barra fixa, paralelas assimétricas, traves, solo e saltos. Passou a ser chamada ginástica artística em 1881. Podemos dizer que o maior destaque internacional foi a romena Nadia Comaneci, a primeira a receber nota 10 dos juízes em Jogos Olímpicos, exatamente em 18 de julho de 1976 em Montreal. Uma ginasta muito importante para o Brasil foi Luísa Parente na década de 90. A partir de 2000, com a chegada do ucraniano Oleg Stepanenko, a nossa ginástica deu um grande salto, aparecendo no cenário internacional Daniel Hipólito, Daiane dos Santos, o masculino Diego Hipólito, Arthur Zanetti, o Sérgio Sasaki e o Arthur Nori, que até bem pouco tempo foi campeão. Portanto, parabéns a todos os ginastas brasileiros por esse dia importantíssimo para a ginástica artística.
As notícias do Vascão da Gama com Rodrigo Ricardo.
Para manter as esperanças de chegar às semifinais da Taça Guanabara, o Vasco precisa vencer nesta quinta-feira a Cabofriense. O jogo é às 9:30 da noite, dentro de São Januário. E o time de Abel Braga deve ser ofensivo, como explica o volante Raul.
A gente estava acostumado a fazer aquilo que o Luxemburgo pedia para a gente, que era a marcação muito forte e sair nos contra-ataques. Já o Abel pede mais posse de bola, mais dinâmica. Então a gente sabe que tudo é adaptação. É igual o Abel falou, a gente joga em casa, em São Januário, com o apoio da nossa torcida, a gente não pode ficar esperando o adversário. A gente vai enfrentar um adversário agora que tem 3 jogos, 3 derrotas, a gente não pode esperar o adversário. A gente tem que ter iniciativa, tem que criar as oportunidades para fazer os gols e conquistar a vitória.
O cearense de 23 anos, que chegou à Colina na última temporada, também falou sobre a expectativa do elenco quanto à permanência do colombiano Fred Guarín.
Bom, o Guarín é um jogador experiente, com muita qualidade, todos nós já sabemos, né, da qualidade que ele tem. A gente espera que ele possa renovar, né, para nos ajudar. E todos sabemos que a vontade dele é de destaque com a gente. Então, não depende de mim, depende dele, de quem cuida da carreira dele. A gente só espera que dê tudo certo e ele possa estar aqui com a gente.
Com 4 pontos, o Vasco está em 4º lugar no Grupo B, atrás de Fluminense, Volta Redonda e Madureira. Apenas 2 clubes se classificam para a próxima fase do primeiro turno do Campeonato Carioca. A Rádio Nacional transmite Vasco e Cabofriense a partir das 9:10 da noite. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado pela companhia do ouvinte nacional. Voltamos logo mais a partir das 18:45 com mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Vem aí o Tarde Nacional com Luciano Barroso, Adalto Gouveia, Daura Gramático e Anchieta Filho na Nacional, na Amazônia, José Neri. Nacional FM segue com a programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.
bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.